Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final de número 83, toda quinta-feira às 8 horas em ponto, a gente entra ao vivo em central3.com.br. Programa esse, claro, que fica disponível depois em podcast, tanto em central3.com.br, tanto no site do Esporte Final, agora no lance. Tudo bem, Leandro Yamin?
Tudo bem. Olho no lance pelas barbas do profeta ou pelo amor dos meus filhinhos?
É, tá lá um corpo estendido no chão.
É o melhor.
Você sabia que o Januário de Oliveira é o cara que mais matam toda semana? Ele tá vivo, né? Ele
continua vivo, né?
Sempre que alguém fala pra você que saudade, o saudoso... Não, tá vivo.
E é verdade que uma vez o Mineirão anunciou que determinada pessoa tinha morrido, e falaram, puta, não, esse cara não morreu. Ele falou, a dengue informa, o fulano de tal não morreu mais.
Sensacional.
Diz que aconteceu isso.
Dizem.
Essa é boa. Bruno Winkler de volta ao gol das piscinas, hein? Há muito tempo
é
eu não te via.
Estúdio cheio, com
a minha direita.
Dois representantes do site.
Tá. Você vê que o Cuca estreia hoje no Palmeiras.
Estreia.
E aí recuperaram os gols do Cuca pela camisa do Palmeiras.
7 gols em 24 jogos.
O primeiro, ele faz o gol e vai comemorar com a piscina. Ele sai beijando o símbolo e pedindo pra piscina gritar. Acho que ele não tava ainda familiarizado com a cancha.
É, ele falou, ah, deve ter alguém aqui. Quando ele correu, se deu conta que tava num lugar que não tinha ninguém. Ele é meio maluco, sempre foi.
Meio maluco?
Meio. É, mas é um maluco do bem.
Um maluco do bem.
Eu já tô com o Cuca agora, já tenho meu santinho de mão aqui. Tô com o meu treinador e não abro.
Mariana Lajolo, como vai?
Olá, boa noite. Eu entendo o Cuca, porque a melhor parte do clube é a piscina mesmo. Eu também comemoraria na piscina.
Foi bem, mas ele não podia pular na piscina que o jogo continuava, né?
É.
Mariana Lajolo, que é sócia da Sociedade Esportiva.
Por isso que eu gosto da piscina e acho que tá faltando investimento na minha piscina.
Você faz em quanto 50 borboletas, Lajolo?
Muitos.
Muitas. Horas.
E o sol na piscina do Palmeiras, como é que tá com o estádio novo?
Continua, não, funciona, que... continua, é bom, tá. É ótimo. Perfeito. O problema é que reformaram tudo, tá tudo lindo e a piscina foi deixada de lado.
E agora tem que ir mais elegante, né? Agora o estádio é mais, né? Ou você continua ainda
gravar
assim, à vontade?
Fui gravar uma reportagem hoje lá e vi a academia de boxe, tem umas coisas de luta, tá bonito. Gente.
Na estica.
Tá na estica.
Marcel Rizzo, também da Folha de São Paulo, vem bater um papo com a gente. Já que falamos de sol, já vou mandar uma pra você, que é muito bem informado. A Arena da Baixada virou sintético porque não batia sol na grama?
Boa noite pessoal.
Essa ali é essa, que essa com as pergunta... reformas cortaram o raio de sol, por isso que o gramado estava sempre ruim lá.
Na época eles falavam que estava muito caro e complicado manter ali o gramado natural, mas eu realmente não sei dessa informação que não batia sol. Mas eles falavam realmente que estava ficando caro e o gramado estava bem ruinzinho lá. E aí eles resolveram trocar para sintético porque a manutenção é mais barata, segundo o pessoal do Atlético.
Né? Se não bate sol, tem que colocar a luzinha artificial para ficar.
Ou
lá.
Sair para tomar sim, sol, lembra do carrinho?
Sair para tomar sol era
na
ótimo.
Na Alemanha, Gelsenkirchen, tem o gramado sai ali para tomar sol.
Que beleza. A gente...
Mas acho que não tinha lugar para sair, né? Ali o local da Arena da Baixada é meio apertado, não tem para onde correr ali. O Gelsenkirchen já é mais...
Se for isso mesmo, realmente o planejamento ali foi ótimo, né?
É.
Pois é.
Pra ó, reforma.
Leandro, a mim, sempre que vai comprar um apartamento, né? Você que tem muitos imóveis, faz aquela pergunta, né? Pro corretor. Bate sol aonde?
Eu gosto do sol na sala de manhã e no quarto no fim da tarde.
Tem que perguntar se é face norte.
Face norte.
Perfeito.
Que coisa.
E o pé direito? Nunca entendi bem o que é um pé direito.
É cascata, né?
O pé direito é alto.
É cascata.
E aí?
É altura. A gente vai falar de futebol na Olimpíada. O Brasil... Começando pelo time masculino, a obsessão não é de hoje. Muitas histórias já aconteceram com a seleção masculina de futebol do Brasil. Houve um tempo em que não podiam jogar profissionais, depois veio a regra do Sub-23. Coladinha com a regra do Sub-23 veio a história dos três jogadores mais velhos, mais experientes. Enfim, seja com qual time for... O Brasil jamais conquistou a medalha de ouro. Quem começa aí apresentando o que pensa disso e como isso, de certa forma, é uma pauta que, pelo menos para mim, tira a ideia central, né, do que serviria a Olimpíada. O Brasil é o único país do mundo que tem um esporte que ele trata com uma loucura que, pelo menos para mim, não faz muito sentido.
Eu começo.
Nosso convidado, a gente aqui é educado.
É educado, um convidado, eles estão apostando que é a grande chance por jogar em casa, né? Apesar do trauma do 7-1, enfim, não dá para negar que a seleção até tava, a seleção principal na Copa do Mundo, não, até não se esperava que pudesse ir tão longe. E chegou na semifinal e foi aquele vexame. E tudo nas costas do Neymar, né? Por isso que eles querem muito que o Neymar venha para cá, apesar do Barcelona não ser obrigado a liberar, né? Essa regra dos três jogadores acima dos 23 anos, o clube do jogador não é obrigado a liberá-lo, e a CBF está em negociação lá com o Barcelona para liberar. Tem o problema da Copa América, porque o Neymar já disse que quer jogar a Copa América, que é em junho, e a Olimpíada, que é em agosto, então eles estão tentando ver se ele pega umas férias aí nesse meio tempo em julho. E vai cair tudo em cima do Neymar mesmo, né? A ideia do Dunga é trazer o Neymar, o Miranda, talvez o William, um goleiro, como acima dos 23, para ver se consegue fazer uma boa campanha. E vai ser difícil, vai ser um campeonato difícil, porque se você pegar, a Alemanha vai vir, a Argentina vai vir, Portugal vai vir, Suécia vai vir, enfim, o México, que é o atual campeão. A Argentina já divulgou que o Messi não joga, mas de qualquer maneira, um clássico com a Argentina, mesmo sem o Messi, não dá para falar que o Brasil é favorito hoje em dia, né? Eu acho que no masculino a chance de ganhar é bem maior do que no feminino hoje, apesar do equilíbrio também no masculino.
Eu acho engraçada essa obsessão com a Olimpíada. Primeiro porque na Olimpíada o futebol é um esporte para ninguém dar bola. Tanto que não vai o time principal, né? Então o mundo do futebol não está nem aí para a Olimpíada, e só a gente criou essa obsessão. E acho que tem uma coisa de conquistar um título inédito, né? Para ter mais um no Brasil tão vencedor. E uma tentativa, acho, também de tentar dar uma levantada na moral da seleção ali, ou do... Já ganhamos alguma coisa, que é a única coisa que dá para ganhar agora, de relevante, né?
Eu acho que é muito essa questão mesmo do único título que não ganhamos, a única taça que não temos, medalha, enfim. Isso faz se tornar uma obsessão. E alguns vexames também que o Brasil teve aí na história da Olimpíada, enfim, a própria última Olimpíada, o Brasil enfrentando o México como favorito, levou uma virada ali que, enfim, mas tem muito essa questão de único título que não temos, né?
Que é da época que sempre o Brasil era, se auto-intitulava o país do futebol, ainda se auto-intitula a CBF e o pessoal que comanda, e meio que se sentia obrigado, por ser o tal do país do futebol, de ter todos os títulos possíveis que se disputam. E a Olimpíada é um torneio prestigiado, que a gente prestigia, ainda que não, o futebol não seja prestigiado dentro do torneio. O brasileiro vê a Olimpíada como um torneio que é prestigio pro futebol, tem prestígio, mas... enfim.
Tem uma coisa que eu quero, principalmente que a Lajolo me fale, porque a Lajolo é mais informada acerca do que acontece dentro de uma Vila Olímpica. E eu não me conformo com o fato do futebol, por estar em outras... estar em outras sedes, né? Praticamente não se relaciona, né, com essa questão da Vila Olímpica, com a questão de encontro com as outras delegações de outros países e tudo mais. É uma minoria de vezes e uma minoria de seleções que vive esse espírito olímpico. E eu acho que isso ajuda na prática a esvaziar a importância no campeonato, que já está espalhado pelo mapa olímpico, não está concentrado em uma sede e tudo mais.
Acho que de fato colabora, porque fica parecendo que é um esporte à parte, né? Mas já aconteceu, tem outros esportes que já tiveram a vela, uma modalidade que acontece muito de ter sede fora do centro ali da Olimpíada, e os caras acabarem não frequentando esse lugar. Tanto que em algumas edições, alguns países criam umas mini Vila Olímpicas em outros lugares para que exista um pouco desse clima de interação e tal. Agora também tem uma questão de logística, né? Se você tem um time que vai ficar viajando, você não pode deixar o quarto da Vila Olímpica aqui ali vazio. Você tem que enfiar lá 10.900 atletas Aí você vai deixar o quarto vazio esperando por um time que vai passar lá duas noites. Então também tem essa questão de logística que faz com que seja difícil enquadrar os times de futebol ali.
Eu acho que até os jogadores de futebol, os mais famosos que jogam Olimpíada, acho que eles não sentem, não tem esse espírito de olímpico que se necessita para se viver o clima de uma vila olímpica.
Não, não tem. Assim, eles não têm essa... Aliás, sabe? Eles vão achar um horror chegar lá e ser um quarto meia boca com uma cama básica, um banheiro normal, sem o serviço de quarto ali babando em cima deles.
Vamos pensar só nos jogadores da seleção brasileira, que eles estão, a maioria que vai vir já está acostumada ao melhor do futebol mundial, jogam em grandes clubes, enfim. Você acha que eles vão curtir vir ficar numa Vila Olímpica?
Não vão curtir.
Agora, a própria organização dos jogos que já criou essa história também de estádios ao redor da cidade, né? Porque, por exemplo, daria para você fazer a Olimpíada de Londres com os jogos todos em Londres. Você tem estádios de futebol que comportam. Eu não sei se também já é uma decisão política do próprio COI de já não fazer aquilo ter tanto pertencimento.
Não, mas acho que é o contrário. É para fazer a Olimpíada ter mais pertencimento no país. É para você levar a Olimpíada para mais lugares. Porque a Olimpíada...
Mas será que também, extra-oficialmente, também não é para deixar... Deixa esses caras para lá também?
Não, pelo contrário.
Porque eles roubariam a atenção dos outros, coisas do tipo?
Não, de jeito nenhum. A ideia do futebol é porque, é muito difícil você encontrar... uma cidade que tenha tantos estádios aptos a receber, fora que a logística ia ficar mais complicada. A cidade ia ficar, se em cada jogo você levasse, sei lá, 20, 30 mil pessoas, ia ficar confuso.
Uma cidade olímpica não consegue ter 4 estádios de futebol?
Não, dependendo da cidade, não. Atenas não tem 4, 5 estádios de futebol.
Atenas nem teve jogo em... Atlanta.
Agora, a ideia do futebol é exatamente isso. Eles podem levar a Olimpíada para mais cidades. Isso chama mais atenção para a Olimpíada, porque a Olimpíada, diferentemente de uma Copa do Mundo, que acontece em várias sedes, ela é o evento de uma cidade só. Então, às vezes, o país não se mobiliza para o evento porque é o evento daquela cidade, não está na minha cidade. E, de repente, ter um jogo de futebol faz diferença para trazer um pouco desse espírito de Olimpíada para outros lugares.
E basta lembrar o esforço que as sedes da Olimpíada fizeram também, como foi na Copa, para trazer os...
Manaus entrou aí aos 45 do segundo tempo e num lobby do prefeito da cidade, do Arthur Vigília, né?
Arthur Vigília.
Que fez um lobby lá grande para Manaus entrar, e com a participação da Federação de Atletismo, enfim, para liberar o Engenhão, foi toda uma engenharia ali para Manaus estar incluída. Agora eu fico imaginando o Neymar, Cristiano Ronaldo, enfim, a gente nem sabe se o Cristiano Ronaldo vai vir na Vila Olímpica, né? Imagina um assédio que esses caras não teriam com outros atletas ali, né? Que
claro,
não são tão... Imagina,
tem
atletas do mundo inteiro que, enfim, não são tão conhecidos. Enfim.
Tem uns atletas famosíssimos, Bolt,
mas
Phelps,
a maioria
tal,
são pessoas...
Mas eles estão acostumados a conviver com atletas de outras modalidades. Esses caras não.
E esse distanciamento faz com que a gente não consiga nem ter a prova disso, né? Porque, enfim, em tese, Neymar não deveria ser tão maior do que o Federer, o Kobe, né? Quer dizer, tão maior não. Não é maior pra mim, aliás. Mas a gente não consegue ter essa prova. Só pra gente falar um pouco de jogo, de time, que eles parecem, pelo menos Miranda e Neymar, já mais... de forma mais definida, já saíram da própria boca do Dunga. Ele viajou pra Europa pra tratar disso. E essa terceira vaga que você falou que pode ficar entre o goleiro, entre o William, que parece?
O Neymar, acho que pra mim parece certo que ele vai jogar a Olimpíada, né? Acho que se eles tiverem que decidir, se o Barcelona falar ou ele joga um ou ele joga outro, eles vão optar pela Olimpíada, e a Copa América vai ficar em segundo plano. Ele quer trazer o Miranda, o Dunga quer trazer o Miranda, que é um zagueiro mais experiente ali, e o Dunga gosta muito, muito do William, né? Ele gostaria de ter ali o William também fazendo parte dessa equipe, mas ele tem uma dúvida no gol, porque ele não confia nos goleiros com menos de 23 anos, né? Agora eles vão ter dois amistosos também agora em março, no fim de março, contra a Nigéria, África do Sul, vai jogar aqui no Brasil, Cariacica e Maceió, e eles vão testar o Ederson, que é o reserva do Júlio César lá no Benfica. Se o Ederson for bem e tal, talvez eles comecem a pensar...
O Ederson jogou, o Júlio César se machucou nos últimos jogos... O Ederson entrou numa fria, foi um jogo contra o Sporting, no estádio do Sporting, o Alvalade, disputa de direta pela liderança do campeonato português, e primeiro jogo dele como titular do Benfica, e segurou a onda, fez boas defesas e o time ganhou do rival lisboeta.
Eu acho que a seleção tem, mesmo com menos de 23 anos, tem bons jogadores. Tem o Felipe Anos como jogador, tem o Rafinha Alcântara, que tá se recuperando de lesão, mas para agosto vai tá bem, esperamos que esteja bem, né? Enfim, tem a zaga, tem Doria, Wallace, que enfim, são jogadores. Tem o Fabinho, lateral direito, que foi chamado muitas vezes para a seleção principal do Mônaco. Tem bons jogadores aí para se juntar com o Neymar, com o Miranda, talvez com o Willian. Eu acho que o Brasil tem.
Gabriel dos Santos também, né?
Gabriel dos Santos.
Tem essa turma do Brasil, né? Luan, Gabriel.
O Luan e o Gabriel, eu acho que tem boa chance de serem chamados. É porque são só 18, né?
Não é 23.
Então ele tem,
né?
Ele tem chamado 23 na sub-23, mas sem os 3 acima de 23, e ainda pensando que ele vai ter que cortar aí mais 5, né? Então se você pegar os 3, são 8, né? Então desses 23 que ele tem chamado, são 8 que ele vai ter que tirar, né? 5 mais 3. Então, mas eu acredito que o Gabriel e o Luan estão bem aí para poderem ser chamados. E a gente não sabe muito bem com as outras seleções quem vai vir, né? Nenhuma seleção falou, Portugal não falou que o Cristiano vem, a Suécia não falou se o Ibra vem. Só a Argentina, que o Tata Martino deu a entender que o Messi realmente não vem, que eles vão priorizar a Copa América, até porque o Messi já ganhou medalha de ouro na Olimpíada, então, aliás, acho que é o único título que ele tem pela seleção, né? Então não é algo que ele vai priorizar. Enfim, eu acredito que o Brasil tem boas chances de brigar aí pela medalha e tal. Vai jogar em casa, tem que ver como que vai ser essa questão da torcida aí, do apoio. Eu acho que vai ter um pouco do trauma do 7-1 aí, tanto é que pega a tabela, o Brasil não tem chance nenhuma de jogar em Belo Horizonte, né? O Brasil não joga em Belo Horizonte de jeito nenhum. Você imagina se desse um Brasil e Alemanha em Belo Horizonte. Ia ser 2-3 dias de terror. Assim,
só né? Fantasma.
Então os caras fizeram, óbvio que, não sei se eles dirigiram a tabela, mas o Brasil não vai jogar em Belo Horizonte de nenhuma maneira.
Falando do futebol feminino, Leandro e a mim tem sonoras produzidas aí pela turma do Esporte Final. Vamos ouvir a Juliana Cabral, que é ex-jogador, hoje é comentarista da ESPN, vai falar um pouco sobre as possibilidades dela para a seleção brasileira feminina, e a gente fala a partir da deixa da Juliana Cabral. Vamos ouvir.
Boa noite, pessoal do Esporte Final. Prazer estar falando com vocês, principalmente em relação ao futebol feminino. Alemanha e Estados Unidos, na minha visão, são as duas grandes seleções para a conquista do ouro. Não são seleções imbatíveis, mas hoje, na minha visão, são as duas potências da modalidade. A troca de geração é facilitada pelo desenvolvimento que eles têm em todas as categorias. São duas seleções fortíssimas, tanto tecnicamente, fisicamente, como taticamente. É impressionante. A seleção brasileira, na minha visão, tem chances de levar uma medalha, vai brigar pela medalha, vai brigar para ficar entre as quatro melhores, como é de costume da nossa seleção, uma seleção com muita qualidade técnica, que teve muito tempo de preparo com a questão da seleção permanente, jogadoras decisivas que estão bem melhores fisicamente do que em outras competições, caso de Marta e Cristiane, que são jogadoras decisivas para a nossa seleção, com a experiência da Formiga no meio de campo, agregando aí algumas jogadoras mais novas, Debinha, Andressa Alves. Acredito que a nossa seleção irá brigar por uma medalha.
Só para passar seleções, Brasil país sede, a Colômbia pela Copa América, França e Alemanha pela Copa do Mundo, aí pelos continentes, África do Sul e Zimbábue, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos, Austrália e China, e por um pré-olímpico da UEFA, a Suécia. Como a gente falou meio por cima, já não é uma seleção feminina brasileira que dá pinta de fazer campanhas que já fez, né? Algumas grandes jogadoras já mais velhas e, enfim, todos os problemas que já falamos aqui em outros programas, de organização, de apoio, de ter um campeonato mais forte, a seleção feminina fazer uma grande campanha, sempre vai parecer um pouco um feito muito mais das meninas ali do que, né, um projeto de futebol feminino no Brasil, que de fato ainda é muito tímido.
Acho que as chances são muito menores de conseguir uma medalha do que no masculino. Eu diria, acho, vou falar quase impossível, porque, enfim, Mas é muito difícil, porque, como você disse, falta estrutura, teve a história da seleção permanente, que deixou as meninas mais tempo juntas, mas falta um campeonato forte para jogar, falta jogar mais. E o nível das outras seleções é muito superior, né? Então, acho que brigar, talvez, para conseguir chegar numa semifinal já vai ser um feito grande para essa seleção hoje.
O auge da seleção olímpica, seleção feminina, né? Assim, os melhores resultados já ficaram para trás, né? Nos últimos torneios que o Brasil disputou, sempre patinou. Na Copa do Mundo do ano passado, caiu nas oitavas para a Austrália, que não é uma seleção que está entre as potências da modalidade. Mas, diferente do masculino, a Olimpíada para o futebol feminino é um torneio importante e é visto como, depois da Copa do Mundo, o mais importante, né? Então, vale a pena ficar de olho no que as meninas do Brasil... Eu não gosto desse termo, mas, enfim, as meninas do Brasil...
Moraes Moreira, pô.
Podem fazer. Eu fico, para elas, a torcida é maior, assim. Claro que a gente tem que ter pé no chão e a realidade bate a porta. A gente sabe que não vai ser fácil, mas seria muito bacana a Marta, que lutou tanto por um título importante, e se ela conseguir uma medalha, enfim, seria muito legal.
São 5 edições de Jogos Olímpicos para as mulheres. Brasil, quarto lugar em 96 e 2000. Finalista, vice-campeão em 2004 e 2008. Em 2012 não ficou entre as 4. Estados Unidos, 4 títulos e um vice, perdeu para a Noruega em 2000. Tem outro áudio aí, Leandro?
Tem.
A gente ouve e fala mais um pouco do time feminino, da Nina Cardoso, do site Vibradoras.
Vamos lá.
Oi, pessoal do Esporte Final, um prazer falar com vocês. Bom, analisando friamente as chances do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, acredito que a gente possa brigar por um pódio, por um espaço no pódio e uma medalha. Acho que a medalha de ouro é um pouco mais difícil, né? Acho que o Brasil ainda precisa acertar alguns detalhes, como o sistema defensivo, e a gente vê outras equipes mais preparadas, como os Estados Unidos, a Alemanha e a própria França, que evoluiu bastante nos últimos anos. Mas acho que o Brasil consegue, sim, um espaço no pódio, quem sabe um terceiro lugar ou até uma final, disputar uma final, né? O ouro vai ser bem, bem difícil, porque a competição vai ser muito, muito disputada, né? Acho que a Copa do Mundo já teve um alto nível de jogos, e acredito que os Jogos Olímpicos também vão fazer ótimas exibições de futebol feminino.
E diferente da, só para completar, diferente do futebol masculino, as outras seleções que vêm para cá vêm com força máxima. A seleção que disputou a Copa do Mundo ano passado das favoritas não muda muita coisa. Já no futebol masculino tem a limitação da idade, enfim, é bem diferente.
Desculpa, eu estava te sabotando.
Essa seleção permanente que criaram, que fica treinando em Teresópolis, eles não têm com quem jogar. Então elas jogam contra time masculino, sub-17, sub-20, de equipes lá do Rio principalmente. E as meninas e as jogadoras reclamaram um pouco, assim, off, da última vez que eu conversei com algumas sobre isso, porque elas querem jogar contra times contra mulheres, né? Não contra times de garotos de sub-17 e sub-20, porque é diferente a dinâmica.
É outro jogo, completamente diferente. Esse é o problema, né?
Então o treinamento delas é ótimo, elas estão juntas, estão treinando, mas elas não têm com quem jogar, não tem equipes femininas aqui no Brasil com quem jogar, e eventualmente tem algum torneio. Tem um torneio em Portugal agora,
Algarve.
E aí não existe um investimento da CBF em falar, bom, não tem time bom no Brasil, vamos pegar essas meninas e começar a fazer isso amistoso no exterior, vamos levá-las para a Europa e jogar para os Estados Unidos e jogar contra as times. Essa aí entra na falta de incentivo da própria confederação de fazer as meninas melhorarem.
Uso o discurso de que tô com uma seleção permanente, elas estão ganhando salário e tal, mas na hora de investir no jogo, na evolução de fato, né? Porque não é só treinar junto que vai fazer a seleção ter resultados melhores. Jogar contra as melhores times. Né?
Cara, até se você tiver uma seleção permanente de natação ou de atletismo, não adianta você botar só o cara lá pra ficar treinando. Você precisa levar ele no uma competição para ele nadar contra outras pessoas, é, correr contra outras pessoas.
É, medir o nível.
No futebol, precisamos jogar contra outros times. É simples, não é muito difícil.
Eu não engulo essa seleção permanente, nunca engoli. Aliás, nunca engoli também, assim, coisas à parte. A maneira como o Brasil perdeu para a Austrália no passado, como você contou, eu também ainda não engoli. Poderia ter jogado mais, tinha que ter jogado mais, independente de qualquer falta de preparo. Mas essa seleção permanente, eu não consigo me convencer que é bom. Você foi pra Itu, né, Paulo? Você
é, a gente produziu uns vídeos em parceria com o Museu do Futebol e ficamos lá uns dias em Itu, antes da Copa do Mundo. Eu tive uma impressão também de um certo desconforto das jogadoras. Um pouco de uma coisa de... Primeiro, uma coisa normal de isolamento, né? De falar que, pô, às vezes meu irmão que mora em São Paulo vem aqui de carro, aí a gente vai jantar na folga. Mas assim, não é que você tá concentrado pra um campeonato, você tá 6 meses morando num resort em Itu, né? Acho que ninguém é de ferro pra nenhuma profissão, isso deve ser muito recomendado. Isso que o Marcel falou dos jogos também era um comentário, porque eu não sei, eu posso estar sendo, enfim, não sou preparador físico, fisiologista, posso estar sendo meio grosseiro, mas eu não senti lá uma adrenalina de preparação, sabe? Eu acho que depois de um planejamento de 18 semanas fazendo treinos táticos e técnicos, eu tava às vésperas do Mundial e eu não senti ali uma adrenalina de time, assim, de briga por posição. Acho que nesse sentido a seleção permanente... É, assenta um pouco demais as coisas, assim. Muito melhor, eu imagino. A jogadora tá no seu clube, né, competindo, e chega lá e só tem um refinamento da preparação, né? E um detalhe disso é o que aconteceu depois no Campeonato Brasileiro do draft, né? De se escolher as jogadoras pra fase final, que
é muito louco.
Eu acho uma aberração do ponto de vista esportivo, né? Você pegar uma menina e falar, ó, zagueira, você não sabe se você vai... Pra Santa Catarina ou pra, sei lá...
Pro café da manhã, né? Você tá com o café da manhã, ou vou morar no Rio, ou no Manaus.
Assim, e é mata-mata. Aí, ó, ou eu vou ser zagueira do time de pior defesa, ou eu vou pro campeão. Depende do sorteio. E aí você chega, você tem 90 minutos pra resolver os problemas do time, porque você é a menina da seleção, né? É, mas, enfim, devem ter tido seus motivos pra criar essa seleção permanente. Vamos ver na Olimpíada.
A ideia é boa, assim, pensar, vamos ter uma seleção que vai ter condições de treinar mais tempo, e aí quando for jogar contra as melhores seleções, por causa dessa convivência, pelo entrosamento, enfim, elas podem ter, mas a condução do processo é toda errada, né? Não basta, como a Mariana falou, não basta ter o time treinando junto todo dia pra...
É, vocês lembram? Claro que lembro, né? O Mano chegou a fazer uma convocação só pra treino. Não sei se você tava na cobertura, Marcel.
Barcelona.
E eu não sei, assim... Enfim, tem seus motivos. Acho que pra um técnico da seleção ele também tem uma carência ali de falar, pô, eu quero estar mais com os caras, porque demora o próximo jogo.
É que eles reclamam no masculino de pouco tempo pra treinar. O Dunga fala, ele recebe o time num dia, treina um dia, joga o outro, agora faz as eliminatórias, aí no outro dia descansa, que é pós-jogo, né? Faz ali a recuperação, treina e joga. E aí, dessa vez do Mano, foram 10 dias, um pouco menos, né? Somente de treinamento. Mas você percebia no jogador isso mesmo, né? O cara quer jogar, né? O cara tem ali 2 dias, o cara quer jogar. O cara fica ali treinando pra ele, fica 10 dias treinando, o cara perde um pouco ali da vontade mesmo de estar. Você vê que o cara sente um pouco, mas o treinador consegue trabalhar um pouco mais. Agora, ele também só vai usar isso daqui um mês ou 2, 3 meses, né? Tudo que ele treinou. Então, não sei se adianta muito só treinar também. Tem que estar jogando.
É, e aí o cara sai da adrenalina, sei lá, de um clássico no domingo, chega a segunda pra treinar com o Mano. É natural que o nível de ânimo ali do cara cai, né? Não tem jeito. Fazer um giro aqui por algumas reportagens, textos, crônicas do Esporte
só
Final nessa semana.
Antes de passar pros...
Antes!
Não, quem que vocês acham que vai ser... Bom, os destaques da seleção, jogadores, além do Neymar, que, claro... E quem...
É claro, não.
Não, não.
Eu posso achar que não.
Não, mas... pode não achar, tudo bem. Não, mas...
Mas eu acho, sim. Eu acho, sim.
Não, eu sei que você não é obrigado a achar que vai ser, mas...
Tô só atingindo o saco.
Não, tudo bem. E apostas para medalhas no masculino, vocês têm? Você tem, Marcelo?
Eu apostaria Brasil. Acho que eu vou ficar no óbvio aí, cara. Brasil, Argentina, Alemanha...
Eu acho Portugal, que... talvez.
É, Portugal, não sei. O time sub-23 de Portugal é bom, né?
É, não, aliado a final, com, a final da,
do Os times Europeu. Africanos sempre vêm forte também, porque é ainda uma idade que eles levam alguma vantagem física, hein, apesar de... Então, vai vir, se não me engano, Nigéria fica do sul, no masculino, né? Enfim, mas eu acho que vai ficar um pouco... Não vai fugir muito disso. E, se bem que em Londres o México surpreendeu um pouco, né? Você nunca sabe muito bem como que vão ganhar essas equipes, né?
É.
E no feminino acho que não foge também Estados Unidos e Alemanha.
É. Não, e assim, o Brasil não tem medalha de ouro, mas a Alemanha também não tem, por exemplo. E eles não têm nenhuma...
Fiasco, hein?
Não, e eles não têm nenhuma é só, obsessão, ah, tem que ganhar.
É que a gente é louco mesmo, é, né? Entra numas noias e aí não tem como tirar, é.
Não, e entra muito na pegada de quem vende o produto, né? A gente tem que saber que a gente é...
Mas assim, tecnicamente, toda a Olimpíada tá muito na cara que o Brasil vai ganhar, né? Assim, não tem cabimento. 96 levou mais velho o Rivaldo e Bebeto, e o Ronaldo voando, assim, vai ganhar, não é possível. Aí, assim,
aí o Cano é perigoso aparecer.
O pré-olímpico que fez em 2000, né, com Alex e Ronaldinho, aquele pré-olímpico em Londrina, Brasil destruindo, sabe? Seleção de altíssimo nível, a do Luxemburgo, e nada também.
É.
2004 tinha um timaço, conseguiu ficar fora da Olimpíada, que tinha, né, os meninos do Santos surgindo.
É, foi 2004.
Time do Ricardo Gomes.
O time do Ricardo Gomes.
Dagoberto, Marcel. Que a gente fala do Robinho e do Diego, mas era Robinho, Diego, Dagoberto e Marcel.
Tinha alguns problemas. Mas é isso, tá sempre muito na cara, né? 2008 tomou um pau histórico da Argentina.
E não, é engraçado que se não ganhar, vai ser como se fosse uma derrota.
Eu acho que agora não dá mais pra não ganhar. Eu acho que, assim,
dessa vez...
não tem mais história. Sabe, Rock, você tá lá assim, chegou no 8 já, não dá mais. Já teve a do Rivaldo, já teve a do Ronaldinho, já teve a que ficou fora, sabe? Não tem mais o que fazer. Já teve a do Neymar, agora tem que ganhar na marra.
Essa vai ser o novo capítulo, é perder em casa.
Pois é, vai ter o novo ainda, perder em casa. E às vezes pinta uma surpresa, né? Eu tava vendo aqui os times, tem Coreia do Sul, Japão, Iraque, África do Sul, Nigéria, Argélia, México, Honduras, Fiji? Sei não, hein?
Fiji,
Suécia,
você
Portugal,
tá
Alemanha.
Não, rugby, não?
Não,
time...
Suécia, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Argentina
time
e
de
Brasil.
Fiji no rugby de 7 é muito
A Colômbia pode vir ainda, né? Tem uma repescagem, eu acho.
Tem. Pois é,
Colômbia e alguém aí da...
Playoff, CONCACAF, Comebol, Colômbia e Estados Unidos.
Colômbia e Estados Unidos.
25 de março, semana que vem, esporte final especial.
Vamos falar sobre... só da última vaga.
Colômbia e Estados Unidos em Barranquilla. E a
ninguém
volta...
faz gol contra nesse jogo.
E a volta no Toyota Stadium. Que beleza. Podemos agora, Bruno Winkler?
Pode sim, cara. Segue aí o jogo, que eu só queria um palpite do nosso convidado, porque eu acho que ele merece...
E eu nunca gravei um áudio, mas eu queria falar que é um prazer falar com vocês do Esporte Final. O dia que eu gravar um áudio, eu começo assim, como fizeram as meninas.
A Juliana foi muito... Ela queria estar aqui, só que ela não pôde porque tinha um compromisso às 9 horas. E aí ela foi muito solícita em mandar a Nina também.
E de onde veio a expressão cheio de 9 horas, o Bruno Vitor? Quando o cara é cheio de mania. Você fala, o cara é cheio de 9 horas.
Não, cara, eu espero que você tenha a resposta, que eu não tenho.
Eu não tenho essa resposta.
Hoje falamos de duas, hein, aqui no programa da tarde. Inês está morta e Dá um Migué. Reveladas.
Bom, a gente tá precisando desses mistérios para os próximos programas.
Pois
é. Da onde vem as expressões,
cheio,
né?
De Gary. Mas enfim.
É preciso falar sobre a falta de mulheres na Fórmula 1. Só pode ter sido o Rodrigo Borges, né? Começa com é preciso e tem um parênteses. Eu já conheço o estilo jornalístico do patrão. Que tal? E a Fórmula 1 que começa esse final de semana e, de fato, só se fala disso, né? Pôsteres invadindo as bancas.
Falta outro parênteses.
Aquele minutão depois do Jornal da Globo ainda rola, né? Aquele minutão da Fórmula 1.
Ainda rola.
No sábado à noite com o Reginaldo Leme na pista.
Não, e sempre uma curiosidade, assim, o macacão do filho do piloto... Que tal a Fórmula 1?
Não, mas o que o Rodrigo coloca é que é curioso que acho que foram só apenas duas mulheres que conseguiram correr de Fórmula 1 na história da categoria, que é muito pouco. E aí ele coloca algumas possibilidades, assim, acho que tem uma que é o machismo. A Fórmula 1 é um mundo de homens, um mundo machista, que aos poucos tem aberto um pouco espaço para as mulheres... atrás dos na retaguarda dos times ali, como dirigente, como engenheira e tal. Mas ainda não tem mulher aparecendo, como em outras categorias, as mulheres não aparecem para pilotar. Então, uma questão pode ser essa de que as mulheres não têm espaço mesmo, de que a Fórmula 1 não está interessada em abrir espaço para mulher, porque é mulher. E tem uma outra questão que ele levanta, que algumas pessoas apontam, mas não existem estudos que comprovem isso, é que a Fórmula 1 pode ser um pouco desgastante demais para a mulher. Então, fisicamente, a mulher pode levar uma desvantagem e, por isso, as mulheres que chegaram à Fórmula 1 não conseguiram se manter. Não conseguiram. Muitas fizeram treinos e testes e não conseguiram ir para frente. E aí ele disse que já tem gente que defende a criação de uma Fórmula 1 feminina, uma categoria só para mulheres.
Perdão.
Raciocínio.
Quem tá vendo em vídeo aí vai entender.
E é curioso que, no caso, ninguém, a gente tá sem vídeo, viu?
Ah, tá sem vídeo?
Você pode tirar sua camiseta à vontade.
Se eu soubesse.
Fazer como o cara do Rosário Central que tá comemorando ali.
E no caso tem a ironia que eu ia falar, né? Que a manchete é carente de outro parênteses aí. Preciso falar sobre a falta de mulheres na Fórmula 1 nos lugares certos, né? Porque mulher não falta na Fórmula 1.
Tem isso.
Só que nos lugares que ajudam a gente a explicar. Exatamente. Inclusive, por que elas não estão no cockpit. Porque no caminho pro pódio tem um corredor polonês de 50 mulheres aplaudindo os pilotos antes da corrida.
No grid tem todas segurando o guarda-sol. Em algumas corridas, os homens já estão começando a ocupar esse lugar também para...
Grid Boys.
Acho uma ótima ideia.
Que coisa, hein?
Mariana,
eu assisti a corrida da Austrália. No Taekwondo na vida, fotografar a colega pelada sem permissão não pode. Mariana Lajolo falou e disse. Assinamos. E aí, Lajolo?
Essa história é muito boa.
Pra começar, vamos lá. Vamos combinar.
Que tá louco.
Assim. Tá com seu celular na mão, o coleguinha tá pelado, pergunta se pode tirar foto. Se não puder, não tira.
Mas isso nem se pergunta. Acho que já tá óbvio que não pode.
Ah,
né?
Hoje em dia, amigo, as pessoas com celular já perderam a noção. Mas o que aconteceu foi o seguinte. No Taekwondo, tava tendo uma seletiva aberta do Taekwondo. E... em todo esporte de luta, você tem que ter um peso limite para você lutar. E no Taekwondo não é diferente. Então, os atletas têm que se pesar antes da luta. Aquilo que vocês vê no boxe ou no MMA, né? Sobe na balança, tal, vê o peso, vê se dá certo ou não. Era uma competição feminina, então tinha um banheiro que só podia estar a atleta e a árbitras mulheres. Porque chega uma hora que você não dá o peso, você tá de calcinha, sutiã, não deu o peso, tira a calcinha, tira o sutiã.
Encolhe a barriga.
A atleta em questão, ela cortou o cabelo para perder 200 gramas e dar o peso. Então, e aí o que aconteceu foi, essa atleta entrou para se pesar e uma outra atleta entrou dentro do banheiro em que ela tava. O que pode acontecer para você acompanhar, para ter certeza de que a regra tá sendo cumprida, de que o peso tava correto e tal. Só que ela apontou o celular para a menina e falou que ia tirar uma foto da balança. Só que imagina, uma balança, uma mulher pelada, não tinha como não tirar a foto dela, né? Não tinha como tirar a foto só da balança. E a menina pediu para ela não tirar foto, teoricamente dizem que a árbitra que estava lá dentro falou 5 vezes para ela baixar o celular,
já
ela não abaixou e tal.
Né? A situação já é absurda.
Já é absurdo poder entrar com o celular no dia da pesagem.
A menina fez um boletim de ocorrência e entrou com um pedido de...
Paloma Lima.
De punição. A Paloma foi a fotografada.
É a fotografada, isso.
Pediu uma punição da... Eu esqueci o nome da outra.
Rafaela Araújo.
Pediu uma punição da Rafaela. A Rafaela disse que estava só tentando tirar foto da balança, porque os critérios não são claros, porque os dirigentes, blá, blá, blá. E no final ela foi suspensa e depois a suspensão dela foi transformada em advertência e ela vai poder continuar disputando a seletiva. A outra menina perdeu a primeira luta e tá fora, não vai mais tentar a vaga olímpica.
Que loucura.
E diz que ela ficou abalada com isso. Eu imagino você, Leandro e a mim, no banheiro, tira uma foto sua pelado, e depois vim aqui gravar o podcast. Como é que você ia gravar o podcast sabendo não, que tem clima, uma voz? Né? Não tem como.
Sem clima, né?
Imagina
sem
lutar. No,
aliás,
né?
Já acabou o clima aqui.
Já. Só de pensar.
Só de pensar essa possibilidade.
Agora, o que eu escrevi ali é que, assim, a atitude da atleta foi absolutamente irresponsável e falta de respeito e tal. Agora, os dirigentes e os árbitros também têm que ser claros. O atleta entrou com o celular, você tira o celular da mão dela. Você chama um superior e diz, a fulana está aqui com o celular na mão,
tá,
ela tem que sair.
Mais limite para celular, né? Tá
então, difícil. Falta, todo mundo precisa ser muito rígido, muito claro em quais são as normas. E precisamos ter bom senso, pelo amor de Deus.
Agora, falando em bom senso, por que não tem o peso da tara na pesagem? Era só pesar lá quanto que pesa a sunga e você pesa de sunga.
Olha como você é espertinho.
Mano, a comida é por quilo, comida. Ninguém fica lá, nossa. Você não chega no restaurante e fala, puta, acho que eu não vou comer aqui, o prato é pesado, meu. E é por quilo, sabe? Pô, pesa lá, vai de roupa, pesa a roupa. É um absurdo ter que ficar... É um showzinho também,
é um
né?
Showzinho.
Ficar pelado, corta o cabelo.
No boxe, no MMA, eles fazem. A pesagem é transmitida ao vivo. Já teve
mas
caso
essa
de...
não tem nenhum glamour.
Não tinha por
que
fazer.
Pra que tudo isso? Enfim. Jamais entendi.
Um episódio bizarro do esporte brasileiro.
Eu tô com a tara das pesagens. Meu. O cara vai lá, pesa a bermuda e põe a bermuda que quiser. O autor convidado, Pedro Henrique Torre, fala de Léo Moura. Léo Moura
assim,
que agora... será apresentado amanhã, sexta-feira, no Santa Cruz, é isso? Ou já foi essa semana?
Já foi apresentado.
Ah, já foi? Eu me confundi. Amanhã será o nosso querido Dagoberto, no Vitória. O Léo Moura já foi nessa semana. E aí, o Léo Moura?
Então, é a estreia do Pedro Henrique Torre no site. E ele fala do...
Preciso arranjar um aposto, né?
Ah.
Em breve.
Você escolhe aí.
Em breve.
Do Léo Moura, que a gente tem falado muito de aposentadorias, né, aqui no Esporte Final.
É um tema vigente.
É o tema que tem.
Será que vamos parar?
Vamos parar.
Estamos preparando a casinha?
É. E o Léo Moura é um desses caras que foi ídolo num grande clube no Brasil. Tinha tudo para parar. Ele foi para os Estados Unidos como se fosse o último clube dele lá no time do Ronaldo. Foi...
Pé de meia, né?
Ele não precisava mais, né?
Enfim. A estante de meia.
Mas aí ele... Aquela dificuldade do atleta que tem de... Até ele fala no texto de morrer duas vezes, que o Falcão falava, né? De morrer como atleta depois na vida, enfim. E ele não desistiu dessa carreira e jogou no Metropolitano de Blumenau agora na volta ao Brasil. E vai jogar a Série A no Santa Cruz, que tá voltando agora. E o debate é esse. Será que o Léo Moura, sei lá, com 37 anos, tem como ser útil ao Santa Cruz? Se vai ser ou não vai ser? E a gente fica nessa dúvida. O torcedor do Flamengo fica na torcida pra que ele... Né? Pô. Vai, joga bem, né? Não passa vergonha. Porque todo mundo que tem ídolo quer que o cara, pelo menos, termine a carreira... jogando bem, de forma decente, né? E fica essa dúvida se o cara tá fazendo certo não. Pra carreira dele ou não. Não é a gente que julga, ele faz o que ele que bem entender, mas torcedor a gente sempre fica com essa, essa dúvida.
Nunca foi um craque, mas se estiver bem fisicamente é melhor que muito lateral direito aí.
Então, deve ser uma agonia você ter a idade que o Léo Moura tem, a história, assim, que você já podia fechar o livro e ficar tranquilo. Mas você tem o pay-per-view do Campeonato Brasileiro em casa, você olha para a lateral direita e fala, eu sou melhor que todos esses.
É,
eu não vou parar.
É isso.
O lateral direito do Flamengo no Campeonato Brasileiro passado era o Ayrton, que com 25 anos...
Que deixou
anos,
saudades no Palmeiras.
Com 25 anos ele é pior do que o Léo Moura com 36, tranquilamente.
Não, é verdade. O menino, agora é o que está na lateral direita do Flamengo, agora é um novinho.
Rodinei.
Foi contratado da Ponte.
Dá uma entrevista maluca.
É, ele é maluco.
A diferença do Léo Moura pro Ayrton no Palmeiras é que um caiu, né? O outro chegou em janeiro. O outro foi contratado caindo, né?
Ele
é o presente do Felipão. O Felipão vazou e deixou o Ayrton contratado. Que coisa, hein? Mas eu tô com o Léo Moura. Depois que o Edmundo foi do Nova Iguaçu pro Figueirense...
Jogar Série A
e jogar muita bola...
Bem. Não, e foi bem, foi muito bem.
Tem muito fim, assim, né? Eu também acho que dá pra ele dar um caldo. A única coisa que eu fico pensando é o que aconteceu, por exemplo, o que tá acontecendo com o Richarlison, Novo Horizontino. O cara chega, aí já vira um clichê de tá velho pra lateral, aí começa a pôr o cara de ponta, sabe? Eu não gosto disso, eu acho que... Sei lá, acho que o Richarlison podia ser um bom lateral ainda no Novo Horizontino, não
Primeiro drible da vaga que o lateral toma, o técnico coloca. Se o cara é veterano, o cara coloca ele pro meio campo, né?
Pois
o, o Cuca vai colocar hoje o Zé Roberto de meia, né? Tirou ele da lateral e vai colocar de meia. Esse é o problema do lateral. O lateral normalmente tem que ter um bom preparo físico ali pra ir voltar, né?
É, e corre
com 37 esse risco, anos é o problema.
De virar um camisa 17 e começar a entrar em fim de jogo pra tentar alguma
fumaça. E a torcida ali não vai ter paciência, vai esperar o Léo Moura de 10 anos atrás.
Né? É, esse é o peso, né? O cara chega como o cara que vai ajudar a gente a resolver os nossos problemas.
E com todo respeito, é só o Léo Moura também, né? Calma lá.
Cara, eu nunca entendi Léo Moura, mas tudo bem, deixa pra lá.
Que bom, achei que você ia defender o Léo Moura. É isso, senhoras e senhores?
Pode encerrar, cara.
Tô tranquilo?
Tá liberado.
Já chegou o zap do Borges que pode encerrar? Valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo Júnior. É, e quem nos ouviu e quiser nos ajudar com as nossas novas dúvidas, né? É, Inês é morta, cheio de 9 horas. E o que mais?
Não, Inês é morta já matamos. O Miguel também. Cheio de 9 horas
cheio
é
de 9 horas.
O Miguel tudo bem. Não, Inês nós não matamos a Inês. Quer dizer, Inês é morta.
Vocês estão decidindo se ela morreu ou não,
Inês
não,
é morta,
gente,
falta esclarecimentos.
É, o Inês é morta ainda não temos. O ou Miguel era da novela, não era?
Não, é não. Coisa é coisa de Gil Vicente, é coisa antiga, é Portugal.
Quem souber nos ajudar, ajude e aproveite e nos conte quais são os santos de Santos.
São Santos, a cidade de Santos.
São dois ou mais santos.
Essa é muito boa também.
Pois é.
Valeu, Winkler.
Eu vou dar uma nota triste agora no final do programa, já que a Inês é morta, quem é morta morto agora é o Gaúcho.
Gaúcho.
Atacante que fez sucesso no Flamengo, campeão em 92. É, morreu câncer de próstata, 52 anos.
E esperamos uma homenagem no jogo, dá tempo, né?
Dá tempo.
Morreu o Leonardo e nem Palmeiras nem Corinthians fizeram nenhuma menção à morte do atacante Leonardo. Valeu, Lajolo.
Valeu, até a próxima.
Tá mais fresquinho, nossa, né?
Não, tá frio.
Tá frio. Tá frio.
Teimosa.
Lareira. Que coisa, tá frio. Valeu, Marcel.
Valeu, valeu, pessoal. Até a próxima também.
O que nós vamos ouvir, Paulo Júnior? Você sabe?
Eu Cadê sei. A pauta?
Tá aí, eu né? sei.
Smashing Pumpkins? Smashing, por quê? Pumpkins.
Eu não entendi, não entendi. Eu tentei Bullet with Butterfly Wings.
Depois que o Rodrigo parou de participar e ele só é o pauteiro,
não, tá entender
ele
essa,
deita e rola. Gente. Agora ele deita e rola. Não, ele põe qualquer
pedir
coisa.
Outra. Não,
ele põe qualquer coisa.
Sentido.
Ele vai ouvir amanhã correndo ali. Tá tranquilo, a bucha é nossa. Programa Esporte Final toda quinta-feira ao vivo às 8. Assine aí os feeds pra ele pingar no seu celular. Mas não fica ouvindo tanto também no celular, velho. Não fica tirando foto de gente, né? Que coisa. Te contei, né, Leandro Amin, que eu tô na fisioterapia e tem uma menina na maca ao lado que ela não olha pra cara do fisioterapeuta. Ele fala 3 de 10. Ela não tira a cara do celular, começa a mexer o pé. Mexer o pé. Mexer o pé. Agora pra cima. Começa a mexer o pé e não olha pra cara dele. Ela é o tipo de gente que eu acho que tira foto de colega pelado, escondido, porque ela é fissurada pelo aparelho.
E quando tiver 50 anos vai estar mancando por aí.
Porque não se tratou, né?
Tratou corretamente.
Que beleza. Esporte Final, então, toda quinta à noite. E a gente volta na semana que vem. Até lá.
still just ratting out.